podemos votar agora o artigo 1º?
Não podemos só fazer um intervalo de... Nós estamos reunidos há 10 horas, não me falha a memória.
Fazemos um intervalo...
5 minutos para comer qualquer coisa.
Não, é que eu sei como é que o intervalo de 5 minutos acaba por ser um intervalo de 20 minutos. Não há na história desta comissão, na altura em que eu sou presidente, talvez por falta de respeito em relação à minha figura, a verdade é que cada vez que eu marco, mesmo com horas precisas, tipo 17h33, não há um exemplo de que a reunião tivesse recomeçado a horas. Se os senhores deputados... É verdade, tenho a registrar que o senhor deputado estava aqui presente na altura em que, na hora... Bom, se houver, há consenso para que haja uma pequena interrupção? Bom, então fazemos uma interrupção de 10 minutos. Interrupção de 10 minutos. Portanto, às 8h20 retomamos. Eu agradecia que fôssemos pontuais. 6/10. Propunha que começássemos pelo artigo 1º, em relação ao qual não existem propostas de alteração, mas há uma inscrição do Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, por uma intervenção, e antes da intervenção lançaram um repto ao Partido Socialista, de que no seguimento de todos os factos e acontecimentos relacionados com esta proposta, se o Partido Socialista, antes de se fazer qualquer intervenção e de se proceder à votação, entende esclarecer a Comissão e os grupos parlamentares deste final e das propostas de alteração que apresentou, que julgo que justificam a reapreciação que foi aprovada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ornelio Novo.
Obrigado, Presidente. Eu também queria fazer uma intervenção neste sentido, mas... Queria alargar um pouco, não sei se foi exatamente isto, este âmbito que foi colocado à questão pelo deputado Miguel, mas queria lançar um repto ao Partido Socialista para, antes de começarmos concretamente a votar estas propostas, ponderar se devemos ou não devemos avançar como comissão para a votação desta autorização legislativa. Nós temos um processo. Aliás, eu confesso que depois do debate em plenário, eu participei nesse debate em plenário, já tem alguns dias, recebi algumas indicações que julgava credíveis de que esta autorização legislativa não teria pernas para andar, para utilizar um bom português. E como julgava credíveis, e às vezes julgo que são credíveis as afirmações que não são, estava convencido que esta matéria não ia ser discutida nesta legislatura ainda. E como estava convencido, eu suponho que é sempre tempo de lançar este repto final, porque nós sabemos que há associações que não participaram neste debate. Há associações que, inclusivamente, certamente por razões ponderosas, por razões formais ponderosas, pediram para ser ouvidas, até ainda no âmbito da generalidade nesta comissão, e não foram ouvidas. Há uma série de pareceres que apontam em direção a determinadas inconstitucionalidades. Há opiniões bastante alargadas e relativamente consensuais que apontam no sentido da Lei 6/2008 não estar a ser cumprida, e de facto não está. E eu confesso que não consigo entender, depois das opiniões credíveis, que reputava de credíveis, e continuo naturalmente a considerar como credíveis, de que isto não tinha pernas para andar. De todas as lacunas na fase de generalidade, de todos os parceiros jurídicos que existem, nós... Enfim, sentirmos todos aqui um pouco, eu acho que não é só o sentimento meu, acho que é o sentimento de todos os deputados aqui à volta desta mesa, designadamente aqueles que estão em frente, sentirem um pouco coagidos a avançarem com a proposta, com a votação desta proposta de autorização legislativa. Ainda por cima, eu não quero crer, não quero crer que seja pelo facto do seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ter uma predileção especial, uma afinidade especial com esta área de trabalho. Eu não gostaria de ir mais longe, ou com alguns dos interesses que estarão por trás do avanço desta forma, desta proposta de lei. Naturalmente, ninguém questiona o problema da ordem. Todos entendemos que o problema da ordem deve ser um problema bem tratado, não deve ser maltratado, não deve ser tratado ao pontapé, como está a ser tratado. Não deve ser, sobretudo, servir para servir um determinado grupo de interesses dentro dos profissionais, nos quais interesses, de uma forma direta ou indireta, pelos vistos, está associado o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Aliás, eu não sei se há um conflito de interesses, senhora Presidente. Não sei se há mesmo um conflito de interesses. E, portanto, nesta fase, eu gostaria apenas de lançar este veto, designadamente aos deputados do Partido Socialista, para ver se, enfim, entendíamos aqui uma forma de todos, e eu quando digo todos, é todos os partidos, sem exceção, encontrarmos aqui uma plataforma consensual que nos permitisse, sem ónus nem prejuízo político para nenhum, e eu insisto e sublinho, prejuízo político para nenhum, podermos, naturalmente, enfim, suspender aqui nesta fase este processo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o dia vai longo para nós, eu vivo aqui a fazer uma conta breve. Já não são só as 10 horas de trabalho desta Comissão, os 574 artigos, mais coisa, menos coisa, que nós já votámos hoje. É um bocadinho uma reflexão um bocadinho mais profunda, Sr. Presidente, sobre a logística. Quando há uns meses atrás, o Sr. Presidente da República fez críticas relativamente à qualidade da logística em Portugal, houve muitas senhoras e muitos senhores deputados que até legitimamente ficaram um bocadinho indignados, sentiram que o seu trabalho estava de alguma forma a ser posto em causa, e eu respeito isso muito, como é óbvio, todos nós que aqui estamos, tentamos dar o máximo e melhor das nossas funções. E eu acho, Sr. Presidente, nós muito sinceramente temos de refletir um pouco sobre a forma como o Parlamento tem legislado, nomeadamente em matérias, Sr. Presidente, que são, do ponto de vista técnico, complexas, do ponto de vista do âmbito material, são matérias que mexem com o exercício profissional por parte de muitos portugueses e, objetivamente, não é à toa que esta discussão acontece no Parlamento e tem de obrigatoriamente acontecer no Parlamento. Estamos a falar de uma das componentes mais essenciais para a vida de qualquer um dos portugueses, que é a capacidade de exercer ou não uma determinada profissão, Sr. Presidente. E neste processo legislativo, que é um processo legislativo que está a correr mal desde o seu início, nós, de facto, devíamos refletir um pouco se faz sentido às 8:30 da noite, sem condições práticas para mantermos este processo, se faz sentido ou não faz sentido mantermos a discussão na especialidade deste diploma, Sr. Presidente, quando todos nós, ou pelo menos não digo todos nós, só posso falar em mim próprio, mas quando, do meu ponto de vista pessoal, cada vez que mais estudo este diploma, mais dúvidas eu tenho. Não foi à toa, Sr. Presidente, que na última reunião, penso eu, em que falámos sobre esta matéria, o CDS propôs a audição, na altura ainda não tinha recebido sequer as propostas de alteração do Partido Socialista, a audição, pelo menos da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, de algumas das associações e de algumas das pessoas que se dirigiram ao Parlamento, exatamente em sede de especialidade, uma segunda audição, especificamente na parte da especialidade, porque nós estamos preparados agora, chegaram aqui propostas de alteração, sobre as quais eu gostava sinceramente de poder ouvir os representantes profissionais, várias pessoas que exercem esta profissão e que certamente têm contributos muito interessantes a darmos. Eu, por acaso, não tinha levantado esta questão do Sr. Deputado Honório Novo, mas provavelmente até faria sentido nós podermos ouvir na especialidade do Secretário de Estado sobre esta matéria. Sejamos honestos, nós tivemos em plenário para falar sobre esta matéria 3 minutos, o Governo teve 4 minutos. Então, objetivamente, quando estamos a falar na criação de uma ordem profissional, com a qual o CDS até concorda, nós não temos, ao contrário de bancadas mais situadas mais à esquerda, nomeadamente a bancada do Partido Socialista, nenhum problema com a criação de ordens profissionais. O Partido Socialista, que muitas vezes é muito
reticente à criação de ordens profissionais, lembramos de alguns processos que passaram até por esta comissão e como foi o comportamento. Nós não temos nenhum desses problemas. Agora, Sr. Presidente, nós, de facto, olhando para a dificuldade, para a complexidade destas matérias, as possíveis ilegalidades, inconstitucionalidades que em muitos destes artigos podem advir, sinceramente não compreendo muito bem a urgência do Governo quando, por responsabilidade única e exclusiva do Governo, esta matéria vem para a Assembleia para ser discutida no último dia possível do trabalho disciplinário. Todos nós lembramos que o Governo, pelo menos desde setembro ou outubro do ano passado, que tem esta ideia da criação dos técnicos oficiais, da criação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, transformando a Câmara dos Técnicos. Enviou para o Parlamento em sede de Orçamento de Estado. Retirou do Parlamento em sede de Orçamento de Estado. Esteve à espera 7 ou 8 meses para depois enviar para o Parlamento uma matéria que é discutida no último dia, na última hora, literalmente na 25ª hora, Sr. Presidente. E eu acho muito sinceramente, olhando à volta desta mesa e falando por mim próprio, que não há condições objetivas para fazermos um trabalho com a qualidade que este trabalho exigiria, e eu até digo mesmo, Sr. Presidente, com a seriedade que este trabalho exigiria. Eu, relativamente a muitas respostas, algumas respostas que o Partido Socialista enviou para cá, gostava sinceramente de poder consultar outras pessoas, e nem sequer tive a possibilidade de, fora deste nosso horário de comissão, o fazer, porque, como todos nós percebemos, temos estado aqui absolutamente assegurados com o trabalho, com estes diplomas todos. Só hoje já votámos 1, 2, 3, 4, estamos a preparar para votar o quinto diploma. São artigos atrás de artigos, alterações atrás de alterações, e, como é óbvio, Sr. Presidente, esta matéria nem sequer estava prevista na vinda do trabalho à comissão, ao contrário de outras. Esta matéria apareceu-nos depois, no dia 10, depois do debate em plenário. Eu acho, muito sinceramente, sou sensível aos argumentos que já foram aduzidos aqui, quer pelo grupo parlamentar do PSD, quer pelo grupo parlamentar do PCP, de não haver condições efetivas para continuarmos este trabalho, Sr. Presidente, e acho que o Partido Socialista também devia refletir um pouco sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Treste.
Bom, vamos lá ver. A gente, enfim, ouviu os Srs. Deputados, mas é melhor situarmos as coisas com rigor. Foram detectadas dificuldades no diploma. Aliás, tudo isso vem do parecer do Sr. Deputado do PSD e, portanto, se havia dificuldades, eram conhecidas. Aliás, estavam apontadas expressamente no próprio parecer. Portanto, não seria difícil às bancadas, se assim o quisessem ou o entendessem, porque sabiam onde estavam as dificuldades, tratarem da emenda necessária ou das emendas necessárias para as remover. Se, de facto, a posição não é mais de fundo, isto é, contra a criação da ordem. É simples. Nada a opor, hein? A bancada do PS não tem nada contra o facto, era o que faltava, nem tem que ter, de haver bancadas que eventualmente não estejam a fim de, enfim, concordarem com a criação de uma ordem dos técnicos oficiais de contas. Um direito constitucional. Agora, parece-me um bocadinho mal embrulhada é a explicação para a razão porque não votam ou não estão dispostos a votar a autorização legislativa que aqui está apresentada à nossa apreciação e votação. Portanto, nós fizemos um esforço e avançámos com uma proposta de alteração, e é o nosso ponto de vista, claro, só nos vincula a nós, que essa proposta de alteração removia aquilo que são as dificuldades que, no nosso entender, de facto existiam inicialmente. Bom, esperávamos a mesma boa vontade da parte das outras bancadas. Aliás, eu disse aqui, eu próprio, quando foi do programa da reapreciação, que esperava que houvesse um consenso mais alargado que ultrapassasse a bancada do Partido Socialista. E fizeram-se alguns esforços nesse sentido. Da parte da bancada do Partido Socialista, nomeadamente a bancada do Partido Social Democrata. Bom, o prazo foi até levado para segunda-feira, ao fim da manhã. Bem, a verdade é que, fim do prazo, a resposta foi: não vamos votar a favor. Direito, evidentemente, da bancada do PC, mas a verdade é que. Mais, o PS, de resto, disponibilizou-se, inclusive, para que a proposta de emenda que depois veio a subscrever, na altura, pudesse ser subscrita, não só pelo PS, mas por, nomeadamente, o PSD. Bom, é um direito também do PSD, não só não a subscrever, como achar que ela era, sendo insuficiente, não ter avançado com outra, com outras emendas, porque nós dissemos abertamente, então tenham as outras emendas. Nós, se acharmos que elas também são necessárias para limpar o texto, muito bem. Bom, ao fim da manhã foi-nos dito, não só votaremos contra, como não temos propostas nenhumas a fazer, ok? Então, daí é simples, o PS fica com a responsabilidade exclusiva de tratar do assunto, como é evidente, entendeu. Dadas as ambiguidades que presidiram ao debate deste diploma, responsabilizar-se, independentemente de ser a única bancada que o vai fazer, se é que assim será, para levar isto por diante. Por uma razão simples. Primeiro, porque entendemos que a proposta de alteração resolve aquilo que, no nosso entendimento, há para resolver. Segundo, porque entendemos que a questão da aplicação da Lei de 2006 não é de todo inequívoca. Aquela que acha que esta proposta de autorização legislativa vai contra a Lei de 2006, no nosso entendimento, não vai contra a Lei de 2006. O único problema que aqui está, que seria residual, é dos 4 mil técnicos operacionais de conta que não são licenciados, exigência colocada pela Lei de 2006. Mas convém lembrar também que a Ordem dos Enfermeiros, por exemplo, tem uma esmagadora maioria de não licenciados. Comparado com técnicos oficiais de conta, santo Deus. Parece-nos, portanto, que só porque é discutível uma questão concreta em relação à Lei de 2006, não nos parece cruel inviabilizar a criação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta. Primeiro, porque há mais que uma interpretação e, portanto, veremos qual é aquela que faz carreira ou faz caminho. Segundo, porque, de facto, no plano ético ou político, não vemos nenhuma forma de contrariar o desejo legítimo da Câmara dos Oficiais de Conta de se transformar em ordem, sendo certo que há outras, como aquela que já agora mesmo acabei de referir, têm uma proporção muitíssimo superior de não licenciados. Portanto, vamos arrostar sozinhos. Até porque houve várias insinuações de que a responsabilidade da eventual não criação de uma ordem seria do Partido Socialista, que é uma coisa estranhíssima. De facto, o único partido que não inviabilizou no plenário a proposta de autorização e recriou a baixa à comissão foi o Partido Socialista e, no fundo, estranhamente, as notícias que chegavam é que era o malandro do Partido Socialista o responsável por obstar à criação da ordem. Pois bom, fica claro que o PS não obstará. E esta discussão deixa de ter sentido daqui para a frente. Nós viabilizaremos. Bom, as outras bancadas não estão de acordo. Sim, senhor. Muito bem. Não estão de acordo. E viabilizam. Nada a opor. Mais fácil lembrar, inclusivamente, que o diploma que vai sair não é a autorização legislativa, é o decreto-lei do Governo. Isto é, a responsabilidade última no plano formal será sempre do Governo, uma vez que é ele que vai ter que legislar de acordo com os parâmetros, as balizas que aqui votarmos. E, enfim, portanto, não será a Assembleia a confrontar o Sr. Presidente da República, como é de tradição, uma vez que não há nenhum diploma que possa entrar em vigor sem ser promulgado. E o Sr. Presidente da República, evidentemente, tem toda a legitimidade, como não pode deixar de ser uma das suas funções. É um dos seus atributos, um dos seus direitos. Fará o que entender também. Portanto, pela parte que nos toca a nós, bancada do Partido Socialista, com a proposta de alteração que fizemos, vamos viabilizar esta criação desta ordem dos técnicos oficiais de contas. Portanto, como questão prévia era tudo o que tinha que dizer, depois o meu colega Namorim, enfim, procederá ao debate com as restantes bancadas sobre este assunto.
Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha solicitado a palavra, mas ainda bem que o Sr. Deputado do Partido Socialista falou primeiro, porque isso permite, pelo menos permite ao Bloco de Esquerda ficar com mais informação para se pronunciar. Diz o Partido Socialista que as explicações que aqui foram dadas por a oposição são explicações mal embrulhadas. Eu diria, Sr. Presidente, que o que está uma grande embrulhada é efetivamente a discussão em torno desta proposta de lei. E se o Partido Socialista fez todos os esforços de consenso, apenas o fez e acabou de admitir, com a bancada do Partido Social Democrata. E, portanto, permitam-nos permitam ao Bloco de Esquerda retirar-se desse hipotético consenso para o qual não foi ouvido nem achado. A posição do Bloco de Esquerda sobre esta proposta ficou clara desde o princípio e recordar-se-á com certeza ao Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, que ontem mesmo votámos contra o calendário que era proposto da possibilidade de apresentação de propostas às 3 horas até às 18 horas, portanto 3 horas para se poderem fazer propostas. O Partido Socialista assumirá as responsabilidades que lhe cabem. Nós queremos deixar claro que o que está em causa não é a inviabilização da criação de uma ordem para os técnicos oficiais de contas. O que está em causa é tudo aquilo, e quem esteve aqui nas audições percebeu, é toda a conflitualidade entre profissionais que hoje estão muito latentes. Recordámos durante audições e durante este debate que outras alturas houve e outras propostas houveram durante esta legislatura em que se partiu de grandes conflitualidades entre profissionais. Foi o caso da revisão do decreto 73-73, em que à partida havia uma clivagem muito, muito grande com os profissionais de arquitetura, os profissionais de engenharia e outros profissionais, e foi apenas o debate, e só o debate, a discussão, a participação e a democracia dessa discussão que permitiu consensuarmos, ao fim de 2 anos, uma proposta que foi praticamente do agrado de todos. Situação que se avizinha na presente proposta de lei que aqui o PS vai aprovar e assume toda a responsabilidade de tal feito, exatamente porque tudo está a ser imposto. E tudo está a ser imposto a qualquer preço. Aliás, o episódio que se verificou no plenário é prova disso mesmo. É prova disso mesmo. Estava, creio que na cabeça de todos, e não quero, Sr. Presidente, comentar episódios laterais que deixarei para a imprensa, mas todos os senhores e senhoras deputadas, com certeza, tiveram mensagens, quer por e-mail, quer outras, dizendo que havia uma forte pressão, vinda, sabia-se bem de onde, pareceria que seria do Secretário de Estado, em apresentar-se a plenário para impor a discussão da proposta. E, portanto, nessa circunstância, o Bloco de Esquerda votará contra, não por conteúdo, mas exatamente pela forma sinuosa e, de certa maneira, perversa, como esta questão tem estado a ser discutida. E é esta posição que queremos deixar muito clara. Nessa circunstância, Sr. Presidente, porque, como diz o Sr. Deputado Mota Soares, vão 10 horas e 500 e muitos artigos, lamentando não poder estar às 10 da manhã no início da reunião, porque o transporte público onde viajei teve um acidente. Não teve uma avaria, foi tolhido um utente e, portanto, provocou 2 horas e quase meia de atraso, e por isso mesmo não tenho 10 horas de trabalho, tenho 8, embora tenha outras 2 de grande stress, como devem calcular. E, portanto, nessa circunstância, porque o Bloco de Esquerda vai votar contra toda a proposta, eu retirar-me-ei da sala a partir do momento que finalize esta declaração e que é exatamente agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos.
Tinha-me inscrito ou não? Está bem. Sr. Presidente, eu vou fazer uma intervenção e uma única intervenção depois deste processo curto, como não recomendaria o bom senso e extremamente sinuoso que aconteceu relativo a esta proposta. E vou fazer só esta intervenção porque a expectativa que eu tinha, e confesso que foi uma expectativa não defraudada, porque os sinais do Partido Socialista indicariam nesse sentido, mas a expectativa que ainda poderia existir era que, de facto, o Partido Socialista recuasse e não concretizasse
uma proposta que, independentemente dos contornos políticos, dos mails, dos telefonemas que todos nós fomos alvo, falo por mim, pelo menos, falo por mim, como é evidente, independentemente dessa atmosfera, é uma proposta mal redigida, é uma proposta incompetente e, em termos de enquadramento do merecimento que os técnicos oficiais de contas deviam ter, é um mau resultado para os técnicos oficiais de contas. O PSD, desde o início, teve uma posição muito clara relativamente a esta matéria e essa posição, apesar das declarações do Sr. Deputado Jorge Trestes, não se moveu um milímetro desde o início. E é a posição com que iniciamos, é a posição com que, infelizmente, vamos terminar. E por uma razão muito simples. Porque, à margem do mérito das opções que aqui são tomadas, a proposta continua a manter ilegalidades e inconstitucionalidades que não vão ser aprovadas com a cumplicidade do Partido Social Democrata. A nossa posição desde o início foi uma ordem, sim, um processo legislativo ponderado, participativo, debatido, com pesquisa feita, com fundamentos apresentados, não um processo legislativo a um mês do fim da legislatura, sob pressão, claríssima, e mal iniciado, mal conduzido e, na nossa opinião, mal terminado. Essa posição ficou consubstanciada no parecer que o PSD apresentou nesta comissão acerca desta matéria. Portanto, temos ainda esse beneplácito ou essa mais-valia, porque foi o PSD que elaborou o parecer e foi o PSD que redigiu, desde logo, nas conclusões, que são as conclusões votadas nesta comissão, de que o diploma não estava em condições de subir a plenário, continha inconstitucionalidades, continha ilegalidades. Vi em boa consciência o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista, viabilizarem a aprovação desse parecer e indicaria que o bom senso imperaria e que, de facto, o assunto não morreria, mas ficava letárgico nesse momento a aguardar nova legislatura e então um processo em condições para ser seguido. De facto, isso não aconteceu, como nós sabemos. O PSD mantém a posição que tinha desde o início, porque efetivamente todas as ilegalidades e inconstitucionalidades que nos preocupam não foram efetivamente expurgadas. E o embaraço do Partido Socialista foi patente ao longo deste processo, tanto foi patente que foi sucessivamente adiada a reapreciação e finalmente agendada a discussão e votação na especialidade deste diploma, exatamente na última oportunidade que existia para o efeito. Eu recordo que estamos no dia 21 de julho, são 20 horas e 53 minutos, e este é o último ponto a ser discutido e votado da Comissão de Trabalho, no fim da legislatura. Amanhã temos plenário, quinta-feira temos plenário, portanto, estamos mesmo no fim da linha. E por estarmos no fim da linha, que eu também entendo que o Sr. Deputado Jorge Trestes desceu à Comissão de Trabalho para, de facto, fazer este serviço difícil e que... Não lhe fica bem, mas estamos habituados, de facto, quando os serviços são difíceis, é o Sr. Deputado Jorge Trestes sempre que assume esta paternidade e as dores do Governo e as dores do Partido Socialista. Estamos em fim de linha de um processo curto e penoso para o PS, um processo em que o PS, afinal, no fim, no último momento, vai ter mesmo que assumir esta paternidade, depois destes muitos adiamentos em que se percebeu claramente que parte dos deputados do PS não sabiam o que fazer, parte sabia, parte queria, parte não queria. Foi isso que foi transparecendo. É evidente que esta estratégia que foi explorada na quarta, na quinta-feira da semana passada, de lançar o ónus e o encargo sobre a oposição, o PSD não aceita de forma alguma. Esta é uma proposta do Governo, é uma proposta que o Secretário de Estado veio defender a plenário, é uma proposta que o PS alinhou com o Secretário de Estado na defesa em plenário, é uma proposta que o PS, apesar de titubeante, apesar deste processo todo, acaba a apoiar e anunciou que vai votar favoravelmente dentro de alguns momentos esta proposta. Não é uma proposta em que se possa lançar o ónus sobre a oposição e fica patente, em final também,
a suposta autonomia do grupo parlamentar do Partido Socialista, que ficou demonstrado ao longo de 4 anos e meio de legislatura e que, neste último caso, também fica perfeitamente demonstrado. Não é o PSD que tem de corrigir a incompetência e os disparates do Governo nesta proposta, mas o PS, de facto, o grupo parlamentar do PS, tinha uma especial responsabilidade na condução e na conclusão deste diploma. Lançar o ónus sobre a oposição, e nomeadamente sobre o PSD, não é possível. E não aceitamos isso e iremos combater essa eventual tentativa. Finalmente, as propostas de alteração que são apresentadas, o PSD vai votar favoravelmente estas propostas. Vai votar favoravelmente estas propostas porque são 3 propostas que corrigem 3 detalhes, 3 pormenores de uma forma positiva. E será a única votação favorável, efetivamente, que o PSD fará na especialidade neste diploma. É evidente que estas 3 propostas, nós entendemos porque é que elas surgem. Elas surgem porque dentro da embrulhada que o Governo e o Partido Socialista arranjou, chegaram ali a um momento ténue, limite, em que tiveram que pedir, requerer a reapreciação do diploma para se livrarem daquele plenário. E estas 3 propostas não são mais do que uma justificação a pretexto desta reapreciação e para poderem afirmar que introduziram alterações. De facto, são 3 detalhes corretos, não resolvem o problema de um diploma que está mal, praticamente, de fio a pavio, muito menos expuram as inconstitucionalidades e as ilegalidades que foram aprovadas, que constam do parecer que foi aprovado nesta comissão. Eu gostava, por fim, de fazer um exercício, e o Sr. Presidente terá que me dar alguma paciência, também estamos mesmo em fase final, o nosso próximo encontro será um bocadinho mais agradável, uma vez que será o almoço de fase final dos trabalhos, portanto, irei apelar um bocado à paciência do Sr. Presidente, mas gostava de fazer um exercício com a atenção dos seus deputados do Partido Socialista, que não queria qualificar de forma alguma a atitude, mas lançava um apelo para que lessem, de facto, os documentos constantes da proposta, e nomeadamente o que consta do projeto de decreto-lei que o Governo apresentou, e como é evidente, uma garantia por parte de algum deputado do Partido Socialista que o Governo irá corrigir aqui alguns aspectos, para nós vale menos que 0, como é óbvio. Já ouvimos o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais e todos temos conhecimento público qual é a posição dele sobre isto. Mas, sei lá, vejamos, por exemplo, o artigo 10º do projeto, que obriga os técnicos oficiais de contas a comunicar à Ordem até 30 de setembro de cada ano, e tal, e tal, e tal, as entidades por cujas contabilidades são responsáveis, ou foram responsáveis, defendo referir, para além da identificação do sujeito passivo através do NIPC, o volume de negócios relativos ao último exercício encerrado. Portanto, vão comunicar à Ordem o volume de negócios, vão mandar listas com o volume de negócios dos seus clientes. Eu não sei até que ponto é que isto invade a esfera privada, isto é fazer listas atualizáveis. Nem sei porque é que a Ordem quer ter este tipo de poder e de informação na mão. Tinha constado um debate que tínhamos aqui a fazer. Não sei se a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem conhecimento do que aqui consta. Se pronunciou, se vai pronunciar, se está garantida a legalidade. Sr. Presidente, a sua paciência. O artigo 21º prevê que a Ordem cancela compulsivamente a inscrição dos toques se deixar de verificar qualquer das condições previstas no número 1 do artigo 16, vamos ver o número do artigo 16, os requisitos, é uma habilitação académica, licenciatura ou ensino superior, por estabelecimento de ensino público, superior público, particular ou cooperativo, criado nos termos da lei reconhecido pela Ordem. Portanto, reconhecem a licenciatura, reconhecem o estabelecimento onde eles provêm, mas depois, a seguir, se deixar de verificar uma dessas condições, portanto, que é eles deixarem de ser licenciados, então a Ordem cancela compulsivamente a inscrição dos técnicos. Eu pergunto qual é o requisito que poderá deixar de se verificar e que implica o cancelamento da Ordem. Isto é uma excelente técnica legislativa. Depois gostava também de referir o artigo 22º, o exame de agregação final, digamos assim, não, o exame da suspensão, quando haja uma suspensão, pode não ser exigido esse exame, sempre que o interesse demonstre, no requerimento do interessado, que no decurso da suspensão exerceu funções em matérias inerentes ao exercício da profissão. Então o TOC está suspenso, não pode exercer, Mas depois, se quiser reativar a inscrição, não ter de fazer um exame de reativação, vai comprovar que exerceu funções em matérias inerentes ao exercício da profissão, que ele não pode exercer porque está suspenso. Excelente. Continuando, mais alguns pormenores. O artigo 51º, número 7, para efeitos de uma regularidade técnica, os toques podem solicitar às entidades públicas ou privadas informações necessárias à verificação da conformidade da contabilidade com a verdade patrimonial das contabilidades pelas quais são responsáveis. Onde é que está o sigilo das entidades públicas? Eu questiono, onde é que está o sigilo das entidades públicas? O que é feito? Depois, no artigo 52º, número 5, os toques devem celebrar por escrito um contrato de prestação de serviços, enviando cópia do mesmo à ordem, bem como as eventuais alterações que surjam no tempo. Lá estão as listas. Isto é uma ingerência injustificada da ordem na esfera privada, do exercício de uma profissão e da própria liberdade contratual. Vão ser elaboradas listas dos contratos resultantes da sua atividade e depois vai tudo para a ordem. Isto é uma solução inédita. Imagine-se que todas as ordens profissionais faziam isto em Portugal. Os engenheiros, os enfermeiros, os advogados, os médicos. E eu pergunto também o que é que intervém aqui a Comissão Nacional de Proteção de Dados, qual é a garantia que existe. Sr. Presidente, os toques, quando assumam contabilidades derivadas, chamemos assim, que já vêm de um toque anterior, têm que contratar por escrito para saber quais são as responsabilidades que existem dos clientes assumidos relativamente ao toque no que diz respeito a honorários e despesas ou salários que estejam em atraso relativamente aos conselhos substituídos. E a omissão deste procedimento constitui o toque na obrigação de pagamento dos valores em falta, desde que líquidos exigíveis. Eu pergunto, que tipo de responsabilidade é esta? Falamos de uma responsabilidade solidária? Como é que depois é feito o direito de regresso? Enfim... Depois, há aqui também uma obrigatoriedade dos toques relativamente à ordem de se absterem da prática de quaisquer atos que ponham em causa o bom nome e o prestígio da ordem. Isto é a lei da rolha. Portanto, é uma clara limitação à liberdade de expressão. E depois, quem é que integra o conceito na prática do bom nome e o prestígio da ordem? Depois, os técnicos, os toques, no 58º, os toques, devem participar ao Ministério Público os factos detectados no exercício das suas funções que constituam crimes públicos. Mas participam através da ordem. Ou seja, os cidadãos que têm o direito e o dever legal de participar crimes ao Ministério Público, se forem toques, terão de o fazer através da ordem. Isto é um disparate ilegal. Onde é que está o direito dos cidadãos de participarem ao Ministério Público? Onde é que fica? E se não forem, se não cumprirem? Se não fizerem essa participação através da ordem, qual é a sanção? Há uma responsabilidade disciplinar sobre os toques? O Ministério Público e as demais entidades com poderes de investigação criminal devem dar conhecimento à ordem das participações apresentadas contra toques. Participações. Ou seja, a PJ, a PSP, a GNR receberam participações e, por terem recebido essas participações, nos termos deste projeto de decreto-lei, devem dar conhecimento à ordem essas participações. Isto é de rir. É de rir. A pena de multa é aplicada a casos de negligência, bem como ao não exercício efetivo do cargo na ordem para que o toque tenha sido eleito. O toque foi eleito, tem legitimidade democrática, não exerce o cargo. Apanha uma multa. É a solução que isto apresenta. Apanha uma multa. Depois, o código... ainda mais alterações. As empresas cujo objeto social seja a execução de contabilidade são obrigadas a inscrever-se na ordem, sendo o seu capital maioritariamente tido por toques e a sua gerência exclusivamente constituída por esses profissionais, que foi uma das questões apontadas que não está expurgada. Isto é claramente uma opção política, tudo bem, mas não houve debate acerca disso. O que é que vai acontecer às sociedades existentes? E aquelas sociedades que prestam serviços diferenciados, e bem, de advogados, de financeiros, de toques, de economistas, vão ser forçados a vender as suas cotas, a fazer cessar o direito que têm das cotas. E a gerência continua em exclusivo. Sr. Presidente, eu não vou levar muito mais tempo, mas estas coisas têm que ser ditas. A convocatória para as eleições. Isto depois de tudo, congeminado, cozinhado e posto cá fora, o que é que acontece? Por efeito da alteração orgânica da ordem dos toques, realizam-se no último trimestre do ano 2009 eleições para os seus órgãos, iniciando de seguida um novo mandato dos mesmos. Está aqui uma convocatória para as próximas eleições. Isto é uma convocatória de eleições de uma ordem que é feita numa alteração legislativa. E depois, não se esqueçam da vacatio legis, 180 dias, que está da alteração legislativa, 180 dias ao governo, que está prevista. Depois tem que bater certo com uma convocatória para eleições que aqui consta no artigo 7º do anexo. As sociedades profissionais de toques têm 90 dias após a entrada em vigor para se adaptarem ao estatuto. Quando é que isto entra em vigor? Entra em vigor após a realização do total ato eleitoral que já está convocado, que é uma coisa insólita e inédita. A própria vacatio legis do diploma não está definida, não está prevista. Depende de um ato eleitoral interno, de uma ordem a constituir, e a realizar numa qualquer data que só se sabe que é no quarto trimestre de 2009. O código deontológico dos toques, estamos de acordo, é necessário. Mas será que os seus deputados do Partido Socialista conhecem alguns de nós que aqui estão? O princípio da confidencialidade implica que os toques e os seus colaboradores guardem sigilo profissional sobre os factos e os documentos que tomem conhecimento direto ou indiretamente no exercício das suas funções. Ora bem, está aqui o princípio da confidencialidade. E depois, no artigo 10º, vem a concretização desse princípio quando refere que os toques, os seus colaboradores, estão obrigados ao sigilo profissional, muito bem. Depois há aqui uma redação legislativa fantástica, que é o sigilo profissional. Portanto, o conceito é integrado. Abrange ainda documentos ou outras coisas. O termo jurídico é coisas, que é um termo jurídico, eu sei. Aliás, eu quando estava na faculdade, sou licenciado em Direito, nós até brincávamos em Direitos Reais que havia também um conceito que era a coisa. Todos os alunos de Direito brincavam com a coisa e as coisas em Direitos Reais. Agora, brincar aqui, nós estarmos a brincar, que o sigilo profissional abrange ainda documentos ou outras coisas que se relacionem com os factos sujeitos de sigilo, quer dizer, o desgraçado do toque tem um princípio de confidencialidade que está sujeito à responsabilidade disciplinar, que não pode divulgar, tem que respeitar o sigilo profissional, mas tem que mandar as listas dos seus clientes, dos contratos celebrados, para a ordem. E essas listas têm de conter, entre vários pormenores, o volume de negócios dos seus clientes. Em que é que ficamos? Se ele viola o sigilo ou não viola o sigilo? Bom, Sr. Presidente, é um apelo, é um repto, está nas mãos dos seus deputados do Partido Socialista. Acho que é inacreditável, não só o processo, mas alguns dos exemplos que eu aqui referi. Em boa consciência e responsabilidade, não é admissível, no meu entendimento, como é óbvio, que hajam deputados que votem favoravelmente o que aqui está. E era esse o apelo e o repto que eu deixava ficar. Muito obrigado.
Eu creio que não há nenhuma inscrição. O deputado não tem razão.
Presidente, eu serei desta vez bastante mais breve para dizer o seguinte. Primeiro, eu acho que a pior maneira de nós tentarmos consensualizar uma via legislativa que beneficiasse os técnicos oficiais de contas, a melhor forma de nós termos uma via para respeitar o estatuto e para criar uma ordem que no futuro os prestigiasse de facto, a melhor forma de encetar esta discussão não podia ser a forma como o deputado Stres Rivera começou, tentando dividir à volta desta mesa aqueles que eram a favor da ordem, aqueles que eram contra a ordem. Quando se argumenta neste sentido, está-se a perceber que não se quer nada. Não se quer consenso, não se quer debate, não se quer a resolução dos problemas, não se quer nem sequer responder a uma mensagem última da Câmara dos Oficiais, dos Técnicos Oficiais de Contas, que dizia, a determinada altura, apelava aos deputados desta Comissão para uma votação por unanimidade. Naturalmente, quando se começa uma discussão desta forma, não se vai a lado nenhum, muito menos a qualquer consenso. Queria também dizer, e esta é uma segunda, segunda nota que gostaria de dar é que, naturalmente, nós estamos perante uma autorização legislativa e o projeto de decreto-lei que vem anexo à autorização legislativa não é obrigatoriamente aquele que vem a ser publicado pelo Governo. Ó senhores deputados, nós bem sabemos, ou pelo menos eu bem sei isso. Agora, uma coisa é o projeto de decreto. Está bem, mas eu ainda não cedi a minha palavra.
Eu tenho tido muita tolerância. Sr. Deputado Honório Novo, peço um instante de silêncio. Eu
nem cedi a minha palavra ao Sr. Deputado Teixeira Ribeiro. Nem cedi a minha palavra ao Sr.
Deputado Honório Novo. Eu tenho tido imensa tolerância com intervenções que, em alguns casos, ultrapassam a mais vasta, digamos, duração de intervenções, mesmo no próprio plenário. Mas gostava que, em contrapartida, houvesse algum silêncio e não houvesse troca de pontos de vista quando as pessoas estão a intervir. Sou pena de nós não sermos aqui. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Honório Novo para concluir a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que, naturalmente, todos sabemos que uma proposta de lei de autorização legislativa tem um projeto de decreto-lei que não é obrigatoriamente aquele que vai ser legislado. Mas a verdade é que, muito aproximadamente, e todos nós à volta desta mesa bem sabemos, que não há também memória de que o projeto de decreto-lei seja com esta má qualidade. E, perante esta má qualidade, foi aqui acentuada vastamente pelo deputado Miguel Ramos. Nós temos que nos questionar. Miguel Santos, temos que nos questionar. E temos que nos questionar se, a começar por esta pergunta: quem é que fez isto? Quem é que fez isto? Quem é que terá feito isto? E a que propósito, por que razões, é que quem fez isto está tão empenhado em que passe isto? E eu sugeri há pouco, não o quis explicitar, Sr. Presidente, e esta é a terceira questão e última, porque quanto à forma de votação, ela, pelas intervenções que fiz, é bem clara, e a terceira nota e última que eu queria dar tem a ver com o suscitar, perante a Vossa Excelência, de um conflito de interesses. É que eu acho que os senhores deputados do Partido Socialista estão aqui a ser utilizados, não é uma expressão pejorativa, é utilizados sem querer ofender a vossa honra, pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque tem interesses nesta matéria, diretos. E é ele que está a pressionar esta questão, porque senão, e é isso que eu queria suscitar ao Sr. Presidente, que era que se soubesse o senhor Dr. Carlos Lobo, se o Dr. Carlos Lobo é ou não ainda membro, ou se está em uma situação de suspenso, membro do Gabinete de Estudos da Câmara de Técnicos Oficiais de Conta. E se ainda é ou não é diretor do Instituto de Direito Económico e Financeiro, ou se tem o seu cargo de diretor suspenso. Porque o Instituto de Direito Económico e Financeiro tem um protocolo com a Câmara de Técnicos Oficiais de Contas. E, portanto, isto é grave. E eu queria que o Sr. Presidente, em abono da transparência, e para percebermos exatamente quem é que está a forçar isto, quem é que tem interesses disto, e por isso é que eu utilizei, peço novamente desculpa, não é para ofender ninguém, os deputados do Partido Socialista estarem eventualmente a serem utilizados por interesses que aqui estão. E eu descrevi, suponho, de uma forma perfeitamente audível e explícita, o conflito de interesses eventualmente existente, e eu sugeria que o Sr. Presidente, através da mesa, tomasse em consideração a eventual, se é que existe, um conflito de interesses entre a existência do exercício destes cargos, se é que eles existem e não são e não foram suspensos, e o cargo do exercício de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Treste, eu diria apenas o seguinte: não me parece ser
tema ou competência de mesa de uma comissão parlamentar apurar dessas eventuais incompatibilidades. Em contrapartida, como pessoa que está atenta a estas questões, penso que antes delas serem insinuadas ou levantadas, devem ser devidamente provadas para que não haja uma acusação futura de difamação. Sr. Deputado Jorge Teste.
Muito rapidamente ao Sr. Presidente para não fazer perder tempo. Bom, em primeiro lugar, é evidente que, digam o que disserem, o facto é que primeiro estamos a votar uma autorização legislativa. Segundo lugar, o tal Silverno decreto-lei, se vem ou não vem impugnado, não vejo onde é que está a dificuldade, uma vez que qualquer bancada pode requerer a ratificação do respectivo decreto-lei, bem como ele não passará pelo crivo do Sr. Presidente da República. Portanto, discutir sobre questões que não estão aqui, do meu ponto de vista, é um absurdo. E mais, juízos de intenção que cada um faz sequer, não é da nossa bancada, timbre fazê-los, achamos que releva de uma cultura um pouquinho, enfim, anterior à Revolução Democrática. Nós estamos a votar uma autorização legislativa. Este é que é o ponto. E o que o PS tentou foi nunca inviabilizar a possibilidade de conceder essa autorização. E por isso fez o que devia ter feito, que é a emenda na autorização legislativa, que entendeu adequada para sanar aquilo que, e só, diz respeito à proposta da autorização. Porque o longo exórdio do Sr. Deputado Miguel do PSD, salvo devido respeito, é irrelevante para o que aqui estamos a tratar. Ele poderá fazer até uma tese ultramente sobre aquilo. Mas, de facto, não tem qualquer relevo. Se mais tarde o decreto-lei sofrer dos vícios, ou padecer dos vícios que aqui referiu, pois bem, o Parlamento tem poderes para verificar, fiscalizar, ratificar, etc. Portanto, ou não, ou infirmar, de onde eu não estou preocupado, porque não estou preocupado, uma vez que o Parlamento tem esses poderes. E estou aqui para discutir esta proposta de lei. E as emendas que o PS fez foi sobre esta proposta de lei. E foi a isso que o PSD não respondeu. E não falo de disciplina, não falo de disciplina, porque o meu contacto foi com a bancada do PSD. Não foi com o seu partido. E a resposta foi que o seu partido inviabilizava e não votaria favoravelmente esta proposta de autorização. O seu partido e não a sua bancada. Eu da sua bancada não tive uma resposta clara e inequívoca e por isso esperei até segunda-feira. Não fui eu que pedi. Foi-me pedido para esperar até segunda-feira. Portanto, desculpe lá, esta é a verdade dos factos, tal qual, ponto final, sem mais. É assim, mas é assim, desculpe lá, foi assim. Foi assim. Não diga que não foi assim. Foi assim e não me obriga...
Sr. Deputado, pedia que não interrompessem o orador.
Não me obriga a chamar cá depois o seu colega deputado para saber se isto é ou não é rigorosamente a verdade. Não é isso. Ó, Sr. Deputado, não se ponha com essas coisas, ouça lá. Não se ponha com isso. O senhor sabe muito bem qual é a verdade e, portanto, não me interrompa. Mas a pirueta é sua. O senhor é que faz piruetas. Não faço pirueta nenhuma. Não diga por isso. Nem lhe admito sequer que faça esse tipo de ensino. Mas, não, seja bem educado. Portanto, o líder da minha bancada fez contactos com os líderes de todas as bancadas sobre esta questão. Não sei se conseguiu ou não conseguiu contactar, não faço ideia, mas está bem, mas estou-lhe a dizer que estava presente quando o líder da minha bancada... Está bem, eu não lhe estou a dizer que se conseguiu ou não conseguiu, mas o líder da minha bancada pediu à minha frente chamadas telefónicas para os líderes de todas as bancadas. Não sei se conseguiu ou não conseguiu. E, portanto, não estou a dizer mais do que aquilo que disse. Portanto, não houve nunca da parte da bancada do Partido Socialista qualquer intenção de excluir quem quer que fosse. E foi sempre a intenção da bancada do Partido Socialista conseguir alargar o consenso em torno da proposta da autorização e tentando expurgar aquilo que, de facto, no nosso entendimento, deveria ser expurgado. Fizemos. É da nossa exclusiva responsabilidade, como é óbvio. Se tivessem entendido na proposta da autorização legislativa, que havia mais emendas, podiam as ter feito. Não as fizeram, é um direito também. Nós não temos nada contra isso. Não querem? Não são obrigados. Agora, a proposta da autorização é um diploma muito pequeno. Pequeníssimo. São 8, 9 páginas. Portanto, criado. Não me venham dizer que não era execuível. Tem 8 páginas, porque a nona já não é nada. E há aqui uma exposição de motivos. Portanto, em rigor, são 5 páginas. Era impossível às bancadas que aqui estão sentadas connosco, em 5 páginas, rapidamente verificarem o que é que ainda haveria mais ou não a corrigir. Bem, se me dizem que não, bom, eu respeito isso, mas permitam-me que vos diga que então, do meu ponto de vista pessoal, já que aqui foram feitas tantas insinuações, eu deixaria também uma, enfim, uma hipótese, que é a ausência de vontade, como aliás afirmei na minha primeira intervenção, na solução deste problema. Bom, é o nosso entendimento, o vosso não é concordante com o nosso, mas não há nada a fazer. Este é o nosso, é o que fica restado, o vosso está restado. Pois muito bem, como dizem, assumiremos cada um, cada um em casa, a respectiva responsabilidade. Portanto, aqui não há qualquer utilização da bancada do PS de ninguém. Eu não sei o que é que o senhor faz, ou fiscal, não sei qual é a profissão, não me interessa. A proposta é do Governo, não é de nenhum senhor secretário de Estado. Como é evidente, os assuntos internos do Governo não são da competência da bancada do Partido Socialista. Estamos aqui para votar uma proposta de lei que pede uma autorização. E com as emendas que entendemos serem as adequadas para que essa proposta de autorização seja viabilizada ou não seja inviabilizada. Quanto à perfeição ou não do diploma que o Governo fará, pois bem, há meios neste país, felizmente, para checar a bondade ou não do diploma final. Quer o Sr. Presidente da República, quer depois o próprio Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado Pedro Mota Soares, peço desculpa.
Sr. Presidente, permita-me, Sr. Presidente, que comece com uma observação à mesa. O Sr. Deputado antecedente virou-se à frente de toda a gente para um outro deputado e disse: não diga tolices. Sr. Presidente, eu sei que nós estamos cá quase há 12 horas, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, conclui a sua intervenção?
Não, Sr. Presidente, eu não tenho condições para falar. Eu ouvi todos os deputados respeitosamente. Quando começa a usar a palavra, há um deputado que, pelos vistos, deseja interromper a minha intervenção. Como o Sr. Presidente não retirou a palavra ao Sr. Deputado, eu até julguei que, eventualmente, o Sr. Deputado tivesse na uso da palavra. Mas, Sr. Presidente, eu volto ao início. O Sr. Deputado que me antecedeu, à nossa frente, virou-se para um outro Sr. Deputado e disse: não diga tolices. Eu não acho, Sr. Presidente, que mesmo passado 12 horas de discussão, ou quase 12 horas de discussão nesta Comissão, isso seja linguagem que seja admissível nesta Comissão. Não acho que seja linguagem admissível nesta Comissão, Sr. Presidente. E pedia que, nesse sentido, quando a conversa descambar, desculpa a minha expressão, descambar, que seja chamada a atenção de qualquer um dos senhores deputados. Segunda questão, Sr. Deputado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Stres Ribeiro afirmou que o líder da sua bancada fez contactos com todos os líderes parlamentares. E eu queria dizer que isso é falso. Eu queria dizer que isso é falso. Eu não tive, eu sou líder parlamentar da minha bancada, não tive nenhuma chamada não atendida do Sr. Deputado Alberto Martins, não tive nenhuma tentativa de contacto do Sr. Deputado Alberto Martins, porque obviamente se tivesse tido alguma tentativa de contacto, responderia. E portanto, eu queria afirmar aqui uma coisa que para mim é muito clara, Sr. Presidente. Pelos vistos, houve contactos entre duas bancadas, e esses contactos não envolveram minimamente a bancada do CDS. Terceiro ponto. Nós não estamos só aqui, Sr. Presidente, a votar a autorização legislativa. Como é óbvio, o que está aqui da página 10 à página 61 não é uma inexistência jurídica.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, faço favor de continuar e pedia aos senhores deputados que respeitassem o uso da palavra. Estamos todos muito cansados e estas sucessivas interrupções só atrasam os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, aliás, queria afirmar que ainda tenho um trabalho parlamentar. Tenho de estar presente numa televisão às 10 da noite, Sr. Presidente, e eu não gostaria de ser forçado a pedir o adiamento da reunião para amanhã, Sr. Presidente. Mas, objetivamente, tenho de estar às 10 da noite na SIC. Não quero ausentar-me destes trabalhos parlamentares. É um direito regimental que qualquer parlamentar tem, mas eu, sinceramente, não gostaria de usar, mas se tiver de usar, faça-se ao avançado da hora. Eu lembrava até que nos trabalhos da nossa Comissão estavam calendarizados a acabar às 8 da noite, tal como tinha sido estabelecido previamente até na semana passada e, portanto, não gostava de ter de usar esse precedente regimental único e exclusivamente porque acho que não é positivo para a Comissão. Mas como eu estava a dizer, Sr. Presidente, se agora poderá ter terminado, como é óbvio, o projeto de decreto-lei que nos é enviado não é uma inexistência jurídica. Ele não está aqui à toa. Se para isso, o Governo podia ter enviado para a Assembleia, única e exclusivamente, a lei de autorização. A proposta de lei de autorização. O Governo podia até, se quisesse, ter retirado a proposta de lei ou ter retirado parte desta proposta de lei. E, portanto, como é óbvio, face ao que é a autorização legislativa, o seu objeto, o seu sentido e a sua extensão, como é óbvio, este projeto de lei ajuda-nos a enquadrar o que aqui está previsto. Dando um exemplo muito concreto. A linha E da autorização legislativa diz o seguinte: estabelecer as condições de que depende da inscrição na ordem por técnicos oficiais de contas. Eu tenho de ler este sentido, o sentido desta proposta, de acordo com o que está previsto no número 16 do projeto de decreto-lei, onde se diz que os candidatos a técnico oficial de contas devem possuir a habilitação académica de licenciatura ou superior, ministrada pelo estabelecimento de ensino superior público, particular ou cooperativo, criado nos termos da lei e reconhecido pela ordem. E, portanto, quando eu estou a ler aquela linha E, eu tenho de perceber claramente qual é que é o sentido desta autorização legislativa. E se for num sentido diferente, então o Governo está a violar a autorização que teve, gerando, por isso mesmo, uma inconstitucionalidade. Sucede, Sr. Presidente, que o artigo 16, que aqui está, é uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade bárbara, nos termos até do que nós aprovámos aqui, na Lei das Associações Públicas, que diz, no número 3 do seu artigo 21º, que nenhuma associação pública profissional, barra nenhuma ordem profissional, pode reconhecer cursos. E agora, depois da lei dizer claramente isso, foi aprovado, eu votei contra essa lei, estou a falar-me à vontade, Sr. Presidente, mas estão aqui todos os deputados que eu tenho à minha frente, votaram a favor dessa lei. Votaram a favor dessa lei desde o primeiro ao último momento, que proíbe que as ordens profissionais reconheçam cursos. Como, aliás, é de bom senso para qualquer pessoa. E o projeto de decreto de lei, no sentido que define o sentido, o objeto e o âmbito desta autorização legislativa, vai num sentido que é completamente ilegal. Sr. Presidente, eu pergunto-me se nós temos condições, às 9h30 da noite, depois de 12 horas de trabalho, ou de 12 horas e meia de trabalho, estar a discutir matérias como estas. Eu só peguei num pequeno exemplo. Já foram aventados muitos outros exemplos. E, muito sinceramente, Sr. Presidente, eu acho que não há condições objetivas para procedermos a esta discussão. E acho que o Partido Socialista, devia ter alguma sensibilidade quanto a isto, porque passaremos todos certamente aqui um enorme vexame, mas eu não acredito que seja possível, do ponto de vista da qualidade técnica que cada um dos deputados tem de imprimir, do ponto de vista da seriedade deste processo, estamos a fazer a discussão nestas condições, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, mas acho que não é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que vamos poder começar a discutir os artigos na especialidade. Sr. Deputado Costa Amorim.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que o adiantado agora já obriga, de facto, a alguma precaução, mas há coisas que nós temos que esclarecer devidamente. Para o mal ou para o bem, eu penso que as interpretações do meu colega, o deputado Jorge Teres, foram elucidativas. Nós estamos aqui a discutir agora, exclusivamente, a proposta de lei de autorização. E não é correto, e se for assim, eu queria que os colegas, os seus deputados aqui dissessem, qual é, na proposta de autorização legislativa, qual é a ilegalidade, a inconstitucionalidade que ela apresenta. Porque valha o que valer, e aqui muitos juristas sabem que as coisas têm que ser corretas. Nós não podemos ir com o sentido futuro, porque o demais foi retirado. Exclusivamente está em discussão esta proposta de lei claríssima que o PS e bem quis e propõe também as alterações e ao que vejo o próprio PSD referiu até o seu assentimento no que toca à bondade das propostas e é o que está em causa. Todo o resto, de facto, é futurologia e todos nós conhecendo como de facto o mecanismo de autorização legislativa tem um caminho posterior em termos do projeto de lei de ser completamente estanque em relação à ilegalidade, o processo, portanto, há de seguir, nomeadamente com a formulação por parte do Sr. Presidente da República e dos tribunais e qualquer grupo parlamentar pode, de facto, fazer o respectivo escrutínio no que toca às suas ilegalidades e às suas irregularidades. Portanto, é neste momento injustificado e devido ou de qualquer forma não tem qualquer suporte legal, factual ou jurídico dizer-se que esta proposta patenteia algumas irregularidades ou ilegalidades. Portanto, para que nós possamos ter a discussão no seu sentido sereno, correto e juridicamente acertado, é que
Se, de facto, ela apresenta algumas ilegalidades, o normal, porque nós queremos, e sempre o referimos já, não só na discussão inicial, e daí as alterações e as propostas que o PS foi fazendo ao longo do todo o percurso da proposta de alteração legislativa, então que digam cá exatamente quais são essas ilegalidades para que nós, e porque queremos e prezamos o cumprimento da lei, possamos analisar e naturalmente eliminá-las, porque, repito, nós, PS, não queremos de forma alguma que esta proposta de lei de autorização legislativa vá daqui com a Comissão com qualquer ilegalidade ou qualquer inconstitucionalidade, mor menos se ela for patente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À margem dos comentários, como é evidente, até porque eu também participei neles, e sem qualquer comentário acerca disso, ao Sr. Deputado Costa Amorim. Artigo 2º, criação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Assim, de repente, mais qualquer coisa.
Sim, sim.
A criação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, como é evidente, conhece os parceiros que foram enviados, conhece variadíssimas posições, portanto, a criação da Ordem começa logo já por aí. Olha, veja a linha P, por exemplo. A linha P, a obrigatoriedade dos membros comunicarem à Ordem o início da sessão dos responsáveis de contabilidade de qualquer entidade, mas o volume de negócios de um membro em causa. A linha P. Se quiser ver a linha Q, no mesmo sentido, a cópia dos contratos no momento da respectiva celebração, sempre que o mesmo sofra qualquer alteração e no momento da respectiva cessação. Mas o que é isto? Sim, há uma proposta de eliminação, tem razão, mas vamos ficar pela linha P. Não, pronto, regressa atrás. Fique a criação da ordem, a linha P, só assim de repente, por causa do adiantado que já vamos, também já não estou com o discernimento todo. Mas a linha P, veja a linha P, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como é que intervém aqui? O que é isto, fazer listas em que são comunicados o volume de negócios? Ficamos por aqui, mas, quer dizer, há imensas coisas.
Senhores Deputados, não há nenhuma inscrição. Penso que poderemos... Senhor Deputado Pedro Mota Soares.
Não, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas este ponto é um ponto muito importante, Sr. Presidente, que é o seguinte. O que nós estamos aqui a fazer é a conceder uma autorização ao Governo. Essa autorização não é um cheque em branco. A Constituição diz claramente que a lei da autorização tem de definir muito bem o âmbito, o sentido, a extensão e o objeto. Sr. Presidente, quanto ao objeto, nós percebemos facilmente, quanto ao sentido e extensão, ele não é indiferente ao que está em sede do projeto de decreto-lei que aqui vem connosco, tal como não é indiferente à exposição de motivos que o Governo para aqui envia. Nenhum destes documentos é indiferente. Por exemplo, na exposição de motivos, eu passo a citar, por outro lado, as alterações introduzidas nas sociedades de contabilidade, no sentido de a maioria de capital ser detida por técnicos oficiais de contas. Isto, Sr. Presidente, é algo que vem depois também, mais tarde, no projeto de decreto-lei, e é uma ilegalidade. Isto não é possível fazer-se, nomeadamente, através desta forma que está aqui prevista. E, portanto, claramente, quando se fala no sentido e extensão de um conjunto de normas que aqui estão, nós não podemos lê-las no escuro. Não é um cheque em branco que está a passar, é muito claramente uma autorização que nós sabemos ao que vai. O Governo, nesse sentido, verdade seja dita, foi honesto. Disse claramente ao que vinha. Disse claramente o que é que queria com esta autorização legislativa. E, portanto, Sr. Presidente, não é possível que a Assembleia autorize o Governo num determinado sentido e depois o Governo arrepia caminho e vir para o sentido contrário. Porque isso, objetivamente, foge do escopo do que foi a autorização legislativa, Sr. Presidente. E, por isso mesmo, não é possível... O Sr. Deputado Costa Amorim disse que... Páginas tantas disse, mas se calhar fui eu que entendi mal, mas que se tinha retirado o resto. Não, não se retirou o resto. O Governo retirou o projeto de decreto-lei. O Governo não retirou o projeto de decreto-lei, que eu saiba. E pergunto à mesa, Sr. Presidente, e já agora...
Eu pedia mais uma vez silêncio e que não entrassem em diálogo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que saiba, o Governo não retirou o projeto de decreto-lei. Se não retirou o projeto de decreto-lei, objetivamente esse projeto de decreto-lei ajuda-nos a perceber o que é o sentido e a extensão. O sentido e a extensão não são coisas abstratas e genéricas. E por isso mesmo, Sr. Presidente, nós sabemos que ao aprovar cada uma destas alíneas, que cada uma destas alíneas depois tem...
cada uma destas linhas depois tem uma determinada formulação, Sr. Presidente. E por isso mesmo é essa formulação que nós teremos, de algum sentido, de alguma forma, também a votar. Logo na autorização legislativa. E eu acho que, objetivamente, grande parte das normas que aqui estão são ilegais. Isso não tenho a mínima dúvida. A linha E que aqui está, com o entendimento que o Governo faz, que permite que uma ordem profissional, seja ela qual for, reconheça um curso profissional, é ilegal. Isso, não tenho a mínima dúvida. Se eu perguntar diretamente ao Sr. Presidente Amorim se acha que uma ordem profissional pode reconhecer um curso superior, ele me dirá que não, que acha que é ilegal. Veja, se faz favor, o que diz o artigo 16 do Estatuto. Veja o que diz o artigo 16 do Estatuto face à linha E desta lei de autorização legislativa. Por isso mesmo, Sr. Presidente, não é indiferente. E, portanto, esta questão é uma questão que tem de ser muito bem terminada. Mais uma vez, Sr. Presidente, eu gostava de alertar à Comissão. Sr. Presidente, eu daqui a mais 10 minutos, no máximo, vou ter de sair. Mesmo trabalhos parlamentares, Sr. Presidente. Não é para ir para casa, como certamente gostaria, para poder dormir. E, portanto, quanto muito, Sr. Presidente, eu posso pedir que haja um adiamento da Comissão até às... uma debate acaba por volta da meia-noite e que retomemos essa hora, Sr. Presidente. Agora, eu não vou abandonar esta Comissão deixando de votar. Se isso não fosse possível fazer, eu admitirei pedir esta reunião, que continua amanhã, que continua noutra data, Sr. Presidente. Agora, peço que compreendam todos que é face à agenda que nós tínhamos aqui estabelecido, um compromisso que eu assumi. O Sr. Deputado Bernardino Soares, que há aqui pouco... pouco esteve, também estará nesse debate, terão todos os líderes parlamentares, com exceção do líder parlamentar do Partido Socialista, se calhar ainda está a fazer alguns telefonemas para os outros líderes parlamentares a propósito desta matéria, e não poderei mesmo estar aqui, Sr. Presidente, não sou dois, sou só um, e a Sra. Deputada Teresa Carreira também não pode estar aqui presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, creio que não há nenhuma inscrição, poderemos passar à votação. Artigo 1º, não há propostas de alteração, votos contra, abstenções. Artigo 1º.
Estamos a votar o quê?
Artigo 1º. Artigo 1º da proposta de lei.
O Presidente, não vai votar as alterações propostas pelo... Eu não sei qual é o sistema. Não vai...
Vamos votar artigo, de acordo com a proposta de lei que temos, que foi apresentada.
Eu sugeriria, primeiro artigo. Ó Presidente, para facilitar, estamos todos muito cansados e daqui a 10 minutos o Sr. Deputado quer sair embora. Eu propunha que votássemos as propostas de alteração propostas pelo Partido Socialista e depois votássemos tudo de uma vez só, que é muito mais fácil.
Se for esse o entendimento, então passaremos ao artigo 2º, substituição da linha G, estabelecer a obrigatoriedade, etc. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS-PSD, abstenções dos restantes grupos parlamentares. A linha H, votos contra, abstenções, portanto, abstenção, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. A linha Q, em que há uma proposta de eliminação, votos contra, abstenções, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, segundo suponho. Votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Portanto, passamos então, alterámos as propostas de alteração do PS, vamos então votar a proposta de lei. Começando pelo artigo 1º, não é?
Estava tudo uma vez só.
Então votamos em conjunto. Muito bem. Então votamos em conjunto todos os outros artigos. Muito bem. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, votos contra os restantes grupos parlamentares. Portanto, estão concluídos os trabalhos. Amanhã.
Obrigado,
teremos o almoço às 13 horas e haverá certamente também uma reunião na próxima semana de redação final dos trabalhos.
Agora este também.